O profeta inquieto. Jonas é o profeta inquieto que precisou passar 3 dias e 3 noites nas entranhas de um grande peixe nas águas do Mediterrâneo para reconhecer a soberania de Deus e sua dependência dele. Mas, ao retomar sua missão, continuou expressando sua inquietude e ira ao ver sua vontade contrariada. Mas Deus estava atento e pacientemente foi criando oportunidades para dar ao profeta outras lições. Vamos ver se conseguimos aprender com a história de Jonas. O período era o século 8 antes de Cristo e o povo de Deus estava cada vez mais apostatado, perdendo sua identidade. Jonas, filho de Amitai, de Gate-Hefer, era o profeta designado para falar a Israel do Norte no período em que Jeroboão II reinava em Samaria entre os anos de 783 a 743 antes de Cristo, conforme registrado no segundo livro de Reis, capítulo 14, verso 25. O livro de Jonas começa quando veio a palavra do Senhor ao profeta para que fosse falar a Nínive, que ficava a uns 1.000 quilômetros de onde o profeta se encontrava. Vamos ler Jonas, capítulo 1, verso 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas realmente levantou-se, isto é, dispôs-se a ir, mas não para onde o Senhor o mandava. Pelo contrário, quis fugir da presença do Senhor, porque aquela empreitada lhe pareceu absurda, inglória e arriscada. Ao invés de agir como Moisés, que discutiu com o Senhor em Êxodo 4, verso 13, dizendo: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Jonas simplesmente deu as costas à ordem divina e afastou-se para bem longe. Nínive, a capital da Assíria, não só era uma cidade fortemente armada, com um povo violento e sanguinário, como também era arqui-inimiga do povo de Israel. Os assírios promoviam ataques e estavam dispostos a conquistar territórios. Embora os assírios estivessem sofrendo um certo declínio, o que permitiu a Jeroboão ampliar as divisas de Israel, havia uma profecia de Oséias que anunciava um futuro fortalecimento da Assíria. Assim, revoltado e com a mente e o coração inquietos, Jonas decidiu fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível. Vamos ler Jonas 1, verso 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Alguns historiadores identificam Tarsis como um porto fenício na região da Andaluzia, Espanha. A distância a ser percorrida por navio através do mar Mediterrâneo equivalia a mais de 3.500 quilômetros a partir de onde Jonas estava, 3 vezes mais longe do que o caminho por terra a Nínive. Mas o profeta achou um navio e teve posses para pagar a passagem. As circunstâncias lhe pareceram favoráveis e seguiu adiante na fuga, deixando de lado a palavra de Deus para agir conforme a percepção que tinha dos fatos. Aqui fica a lição de que se circunstâncias nunca devem ser interpretadas como favoráveis se contrariam a palavra de Deus. Foi então que Deus, onisciente e onipresente, Senhor da justiça e do amor a toda a humanidade, foi revelar-se a Jonas. Vamos ler. Jonas 1, verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Como a tempestade ia aumentando, ameaçando destruir o navio, os marinheiros pagãos clamavam, cada um a seu Deus. Apavorado, o mestre do navio foi encontrar Jonas, que descera ao porão e dormia profundamente. Vamos ler Jonas 1, verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Procurando entender a causa da tormenta, os marinheiros lançaram a sorte, como era costume, e o passageiro Jonas foi indicado para ser interpelado. Então lhe perguntaram qual a sua ocupação, de onde viera, qual a sua terra e qual era o seu povo. Até parece que esses marinheiros foram utilizados por Deus para fazerem perguntas que despertassem o profeta que havia em Jonas. E funcionou, porque vejam como Jonas respondeu no verso 9. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Sabendo que Jonas viajava para fugir da presença de tão poderoso Deus, os marinheiros ficaram ainda mais temerosos e lhe perguntaram: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? E Jonas admitiu ser responsável pela tempestade e pediu que o lançassem ao mar. Mas os marinheiros hesitaram, e a prece que levaram ao Deus de Jonas revela que começavam a se converter. Vamos ler versos 14 a 16, ainda no capítulo 1. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor! Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e que não façais cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O verso 17 relata algo que o Senhor fez surgir subitamente. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A partir daí, o texto sagrado registra a fantástica história de Jonas, lançado ao mar, submergindo no mais profundo Mediterrâneo, tocando o mais fundo dos abismos, até ser engolido por um grande peixe para sobreviver em suas entranhas por 3 dias e 3 noites antes de ser cuspido na praia. As grandes verdades contidas nesse relato do Antigo Testamento passam despercebidas por aqueles que preferem considerá-la uma lenda para distrair as crianças. Esses descrentes não aprenderam ainda que é através de imagens, exemplos ou figuras que grandes verdades celestiais são reveladas. A autenticidade da história de Jonas, engolido por um peixe, é atestada no livro de Mateus, quando Jesus aponta esse episódio do Antigo Testamento como um sinal, um tipo ou prenúncio de sua morte e ressurreição. Vamos ler, Jesus está respondendo aos escribas e fariseus que lhe pediam um sinal. Está em Mateus 12, versos 39 e 40. Mas ele lhes respondeu e disse, Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. No verso seguinte, Jesus complementa que se Nínive arrependeu-se com a pregação de Jonas, maior motivo haveria de arrependimento para a geração que ouvia a palavra dos lábios do próprio Filho do Homem, pois ele era maior do que Jonas. Vamos ler. Mateus 12, verso 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. O livro de Jonas usa também a repetição de certas palavras, o que chama a atenção para as mensagens ali contidas. Afastar-se de Deus corresponde a entrar numa decadência espiritual, figurada no texto pela repetição do verso descer. Primeiro Jonas desceu a Jope, depois embarcou para dentro do navio e então desceu ao porão. Foi quando as providenciais perguntas do mestre do navio fizeram-no recordar-se de sua identidade como povo do Senhor e temente ao Deus, Criador do céu, do mar e da terra. Reconhecendo sua desobediência, pediu que o lançassem ao mar. Jonas sentiu então que desceu e tocou o mais profundo dos mares, até descer aos fundamentos dos montes, o ponto mais fundo que podia tocar. Foi quando lembrou-se do Senhor e disse em Jonas 2, versos 2 e 4: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Agora o verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. No verso 8, Jonas reconhece uma grande verdade. Vamos ler. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. E conclui no verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Foi então que o Senhor falou ao peixe e este vomitou a Jonas na terra. São muitas as lições contidas no livro de Jonas e facilmente podemos nos identificar com o profeta inquieto, buscando descanso em lugar errado. O verdadeiro descanso e paz só encontramos em Deus, não por apenas conhecer sua palavra, mas por praticá-la e vivenciá-la obedecendo-lhe. O isolamento dentro da baleia proporcionou a Jonas uma nova perspectiva de sua relação com Deus e fê-lo reconhecer sua total dependência dele e que sua segurança estaria em obedecer-lhe. Para cada um de nós, é sempre conveniente um momento de reflexão, considerando a possibilidade de estarmos errados em nossas avaliações e podermos corrigir a rota. Mas para isso, é necessário aprendermos a humildade ensinada por Jesus em Mateus 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Para o profeta ou para nós, a conversão é um processo diário. A comunhão com Deus e o descanso que experimentamos no dia do nosso batismo devem ser renovados a cada manhã. Só assim nos manteremos em paz e no descanso do Senhor. Jonas, um servo desobediente, experimentou a misericórdia de Deus ao ser salvo, mas logo em seguida veremos como ele não aceitou que a mesma graça que recebeu fosse oferecida aos inimigos. Assim somos nós, quando pedimos que Deus nos perdoe, enquanto recusamos perdoar a quem nos feriu. O capítulo 3 começa com nova ordem de Deus para que Jonas vá pregar contra Nínive. Desta vez, Jonas está com a fé renovada pelo incidente sofrido e obedece prontamente e caminha pela grande cidade pregando. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Conforme comentado anteriormente, percorrer Nínive seria trabalho para 3 dias, mas vemos Jonas fazendo-o em um dia apenas, mostrando pressa em concluir a missão, dando ênfase à punição que a cidade sofreria. Pode ser que a pressa de Jonas tanto estivesse ligada a um remanescente receio de pregar ali, quanto ao risco de ainda considerar a missão improcedente, achando justo que a cidade fosse punida em lugar de ser salva. Mas, para espanto de Jonas, Jeroboão II acreditou na mensagem divina e proclamou e divulgou um decreto pelo qual ele e toda a população e até os animais se vestiram ou foram cobertos com pano de saco, sem comida ou bebida. Fora do trono, sentado sobre a cinza, o rei ordenou que todos clamassem ao Deus de Israel e que cada um se convertesse de seus maus caminhos e da violência que havia em suas mãos. Assim, quem sabe, seriam poupados. Sentar-se sobre cinzas era sinal que a pessoa passava por grande angústia e perturbação, causada por luto ou calamidade, ou podia representar a postura humilde de um suplicante, ou ser uma demonstração de arrependimento. No caso de Jeroboão II, houve súplica e arrependimento, e votos de abandono dos maus caminhos e da violência. O capítulo 3 termina com a decisão de Deus em poupar aquele povo. Está em Jonas 3, verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. O sucesso da missão é um belo exemplo da soberania de Deus. É sempre Deus que dá poder à voz do mensageiro, mas nesse episódio, Deus fez-se ouvir por um povo estrangeiro, apesar do mensageiro apostar contra. A indisposição de Jonas em colaborar na salvação dos ninivitas não impediu que Deus executasse seu plano de convertê-los. Outro ponto a notar é que os ninivitas, embora não conhecessem Deus como os israelitas, acreditaram na mensagem, enquanto Israel desonrava a palavra de Deus e zombava de seus profetas. E Jonas ficou irado com o resultado de sua missão e proferiu uma oração reclamando a Deus que, por misericórdia, perdoara aqueles inimigos. Ao profeta só restava morrer. Vamos ler Jonas 4, versos 2 e 3. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas expressa a mesma dificuldade que muitos de nós ainda hoje temos em aceitar que aqueles que consideramos ímpios também possam receber as graças do Senhor. Por outro lado, embora Jonas tenha reconhecido lá dentro do grande peixe que os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, ele continuava entregando-se ao egoísmo, criticando as ações de Deus e agindo segundo suas próprias ideias, sem reconhecer que a salvação é oferecida a todos, sem distinção. Estranho comportamento para um servo do Senhor. Cabe aqui o texto em que o apóstolo Paulo fala sobre o risco das tentações, em Coríntios 10, verso 12. Qualquer ser humano é tentado, mas no verso 13, Paulo nos consola. Vamos ler. 1 Coríntios 10, versos 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Um dos efeitos da inquietude e agitação é prejudicar nossa percepção. Assim, preocupado com sua imagem de profeta, Jonas parece não ter observado que a profecia que proclamara aos assírios era condicional. Sendo assim, como eles se arrependeram dentro do prazo estabelecido de 40 dias, foram poupados do seu cumprimento. Diante do descontentamento de Jonas, Deus lhe diz no capítulo 4, verso 4: É razoável essa tua ira? Em seguida, Deus foi encontrar Jonas fora da cidade, sentado à sombra de uma cabana, esperando para ver o que acontecia a Nínive. Deus então providenciou para ele uma sombra muito melhor. Está em Jonas 4, verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. O texto tem mostrado que todas as atitudes de Jonas são impulsivas e extremadas, próprias de quem tem o espírito agitado e se acha dono da verdade. Aqui nos lembramos dos filhos do trovão, como Jesus inicialmente chamou os discípulos Tiago e João, impulsivos e extremados como Jonas. O livro de Lucas, capítulo 9, narra que eles quiseram fazer descer fogo do céu para matar os samaritanos, mas Jesus os repreendeu, dizendo: "Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las." Disposto a salvar também seu profeta Jonas, Deus aproveitou a extrema alegria dele por causa da plantinha recém-criada e preparou-lhe outra lição. Enviou um verme que fez secar a planta, e assim Jonas perdeu a proteção contra o sol, que acabou ferindo sua cabeça e fazendo-o desmaiar. Então Jonas desejou, com toda a sua alma, morrer. E Deus lhe perguntou no verso 9: "É razoável essa tua ira por causa da planta?" E Jonas respondeu: "É razoável a minha ira até a morte." Deus, então, leva Jonas a fazer um paralelo entre a planta e os ninivitas. Está nos versos 10 e 11, que encerram o livro de Jonas. Vamos ler. Tornou o Senhor: "Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais?" A compaixão e paciência que Deus manifestou com relação a Jonas, ele oferece a toda a humanidade, como está no livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se quisermos refletir a compaixão e a paciência divina, temos que aprender a amar como Jesus amou. Jamais conseguiremos sentir pelos outros o amor divino, mas podemos experimentar os efeitos do amor de Cristo, sua paz e seu descanso, quando seguimos seus passos e estendemos as mãos aos outros como Cristo faz conosco. Vamos concluir com o que Judas, irmão de Tiago, nos ensina no único capítulo de seu livro. Vamos ler dos versos 20 a 25. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Até a próxima semana!